Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Luke.
Aqui é o Tojo.
E eu sou o Estranho.
E este é mais um Mangá ao Quadrado, e eu rezo por todos vocês. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 368 do Mangá ao Quadrado, tudo bem com vocês?
Tudo certo, e com você?
Tudo ótimo, eu não tenho estatística, mas esse deve ser o centésimo, bilionésimo mangá enquadrado que a gente faz. O quadro do Mangá ao Quadrado, onde a gente comenta o mangá por completo e com spoiler. E a gente tá aqui pra falar de Hoseki no Kuni. Então se você não leu Hoseki no Kuni, ou Terra das Gemas, ou Land of the Lustrous. Lustrous, né? É isso que é em inglês?
Land of the Lustrous.
Leia, se você quer só uma resenha rápida, é muito bom. Todo mundo aqui gosta muito, correto? Eu não tenho opinião de ninguém aqui, na verdade. Eu suponho que todo mundo aqui releu e adorou.
Isso é muito engraçado se eu falasse que eu odeio esse mangá, na verdade.
Eu acho que vale uma recomendação dupla pra quem leu, inclusive. Se você leu em publicação, lê de novo.
Com certeza.
Que é outro mangá.
Foi incrivelmente o quanto eu entendi você que não gosta dessa vez.
É incrível o quão direto esse mangá é. Porque a memória de ler semanalmente não entendi
muito,
nada.
Parecia muito incompreensível, tipo, muito intransponível.
Ele fala tudo. Ele fala tudo. Ok, a gente pode comentar sobre essa experiência. Eu só quero antes lembrar que o Alquadrado tem um apoia-se. É o apoia.se/alquadrado, correto? Estranho.
Exato, você pode fazer qualquer apoio financeiro nesse site, esse dinheiro vem pra gente pra pagar equipamento, pra nossa própria diversão e curtição, como uma forma de demonstração de carinho por todos esses anos falando
apreciação
sobre quadrinhos japoneses e outros nos nossos outros programas também. E se você fizer qualquer apoio acima de 10 reais, seu nome é lido, eternizado em alguns programas, como esses sortudos que vão estar em um programa bastante ouvido também, que são Arthur da Silva Neto,
Cachorro Salsinha,
Felipe Germano da Silva,
Bárbara Pereira
e Thiago Oliveira.
Muito obrigado. Bom, esse é o de Hoseki no Kuni, esse que importa. E a gente tá aqui pra falar, lembrando uma vez, com spoilers. Então, se você não leu, você não vai entender nada desse episódio, porque não vai. Tipo, não tem. Não é o tipo de análise que a gente vai contar a história pra vocês. A gente quer conversar aqui sobre ela, tendo de partido o conhecimento geral da obra. Muito difícil saber por onde começar. Eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer. Quer saber, durante a semana, vou começar por aí. Eu quero voltar e a gente vai falar sobre a arte do mangá no amplo geral. Mas é o que eu pensei pra começar esse podcast durante a semana. Na nossa análise de Blame, estranho, a gente comentou muito meio que... A gente releu o Blame depois de muito tempo e meio que a gente teve meio a epifania da irrelevância da história de Blame. Como é meio que tanto faz. E o importante mesmo em Blame é meio que ser levado pela ambientação e pela arte mesmo do mangá. E obviamente Blame é muito mais silencioso comparado à quantidade de falação que tem em Hoseki no Kuni. Mas vocês acham que Hoseki no Kuni é um espectro isso, de tipo o quão essencial a narrativa é pra história?
Eu acho muito
essencial. De um lado tá Blame, né? Ok, não, ótimo. De um lado, sei lá, tá Blame e do outro lado tá, sei lá, Mob Psycho, que não tem arte, é uma porcaria, e tipo, o que importa mesmo é a história que tá sendo contada. Vocês acham que, onde que Terra das Gemas tá nesse espectro? Começa vocês, né, já que você...
Eu acho que tá bem, eu não vou saber apontar no ponto exato, mas eu acho que a história é muito importante, mas eu consigo ver de onde vem sua pergunta, porque eu também senti algo, que era, quando eu tava pensando sobre Hoseki no Kuni, a história, depois de ler, eu tava tentando pensar... Como eu, algo que a gente sempre gosta, como eu aplico as temáticas que ele tratou aqui no meu conhecimento de mundo, meu conhecimento de mídia, como eu consigo situar Terra das Gemas na minha análise de narrativa, por exemplo.
Qual é a moral da história, né? Tipo, o que, que o He-Man viria e falaria no final disso?
O que
ela quis
dizer? Quais são os grandes temas? E é muito difícil, porque eu tenho uma impressão que você não é tão transcendental, vou usar esse tipo mesmo, porque ele é tão transcendental na história que ele conta, que é irrelacionável. Tipo, você não consegue se relacionar. Não com os personagens, a gente vai falar sobre os personagens, mas com a história, com um âmbito amplo, com o tamanho que ela tem, eu não consigo me relacionar com essa história, porque, tipo, como que eu aplico isso no mundo? Não dá, é o outro mundo, que não é nem uma analogia do nosso, é um após o nosso, é algo que é além do que a gente é, então é muito difícil fazer essa correlação, mas eu acho que a narrativa é importante pra gente entender isso, mas eu não consigo ter aplicabilidade dessa história pro mundo real.
É, dá pra aplicar o conceito de que, às vezes, ter um emprego não é a melhor coisa do mundo, não.
Que buscar afirmação no, é. Na sociedade é perigoso, é isso.
É, às vezes se você busca validação demais de outras pessoas, você acaba perdendo tudo aquilo que você tem como valioso.
Sim. É, esse com certeza é um tema que tem em Terra da Gema. Deixa eu repegar esse seu gancho pra fazer uma pergunta que eu tinha, então. E eu vou, sei lá, vou direcionar pra você, Luke. Tendo em conta, porque eu concordo com você, estranho, sobre meio que o quão transcendental parece que é os grandes temas dessa história. E a gente pode conversar sobre eles. Mas essa é uma dúvida que eu tive durante toda a leitura de Terra das Gemas. A gente tá perdendo demais porque budismo... Inclusive, especificamente, budismo de terra pura, que se não me engano, é o budismo que está sendo comentado em Terra das Gemas. A gente não tem o conhecimento, ou mais do que isso, sei lá, não faz parte do nosso zeitgeist, sabe? Não é algo com que a gente uhum. nasceu e cresceu. Você acha que, tipo, não é pra gente, no final das contas, talvez, Hoseki no Kuni?
É uma pergunta difícil de responder, pelo simples fato que eu não tenho como saber o que eu não sei, sabe?
É.
O que eu tô vendo?
É.
Eu não sei. Porque eu sei um pouco, que eu justamente não sei nem reconhecer o que poderia ser algo. Tem coisas muito básicas, por exemplo, que o mangá termina no capítulo 108, porque é um número cabalístico, né, pra esse tipo de filosofia. Eu sei que o mangá fala muito dessa ciência, né, de ciência.
De consciência mesmo. De estado espiritual.
E tal. Mas eu acho que a história, tipo, concordo com o que o Stein falou em relação à amplitude da história, mas isso é mais pra reta final. Eu acho que ela consegue ser muito... Eu fico impressionado. Os personagens têm... Até os mais... As gemas mais secundárias, assim, têm esse... Um drama interno, uma história própria que... Tá lá, sempre está lá no fundo, mesmo quando elas não são do foco. É sempre importante, é sempre algo relevante pra gente entender essas pessoas. Não pessoas, né? Mas, enfim. Esses personagens. E eu acho que funciona muito bem nesse sentido, em caracterização. Inclusive, eu falei não são pessoas. Eu acho que isso é justamente algo que o Zeno Kuni faz muito bem. A gente pode chegar lá mais tarde. Que é caracterizar esses personagens de maneira que a não-humanidade deles, você sente, é relevante que eles não são humanos. Eles não são só outra raça que, para todos os efeitos, agem como humanos. Agem em alguns fatores, mas tem muitos lados distintos em relação a como eles veem o mundo, em como eles interagem com o ambiente. Uhum. Eu acho que o mangá consegue fazer isso muito bem. E ainda ser relacionável o suficiente ao mesmo tempo que você sente que é outra cultura, que é outro universo, que é outro...
Tem um pós-humanidade, realmente, né?
Sim. E tanto quando vem essas coisas humanas, essas coisas mais mundanas que estão presentes na nossa realidade, é sempre num tom mais jocoso, assim. É sempre pra fazer piadinha.
Sim, sim.
O que é uma quebra de expectativa bem gostosa de acompanhar ao longo do mangá. Mas eu não acho que saber sobre budismo é necessário para entender um mangá, mas ter certos conhecimentos faz você apreciar mais sobre como tudo é construído.
Okay.
Sobre como o mangá é construído. Por exemplo, o conceito até dos sete tesouros que tem no budismo. Você vê a Fó se transformando e virando esse barco de Teseu ao longo do mangá, e beleza, é uma função narrativa que tá ali pra mostrar ela evoluindo ou ela se transformando em alguma outra coisa. Mas aí quando você para pra ler e vê que no budismo tem mesmo esse conceito dos sete tesouros, e eles são representados por minérios, que são os que a Fó vai absorver vendo pra evoluir, e cada um deles representa alguma coisa, isso acaba elevando mais, porque você vai vendo o quão bem pensado são as coisas dentro de Hoseki no Kuni.
Caralho, Tojo, eu fiz uma busca, eu não sabia disso, eu fiz uma busca agora e agora eu tô impressionado, realmente.
Né? Tipo, essas coisas. É um bagulho de explodir a cabeça, né? Que você vê e fala, caralho, uau, faz sentido realmente, tá tudo aqui, tudo que ela passa tá representado nesse conceito.
Eu com certeza concordo com vocês dois, e provavelmente se eu soubesse muito mais sobre a vertente específica de budismo de terra pura que a autora, como é que é o nome dela? A Ishikawa teve quando criança, né, porque em entrevista parece que ela sem querer foi parar, tipo, numa escola de budismo de terra pura. Que nem é o budismo mais popular no Japão especificamente, é mais de sul-sudeste asiático. Eu provavelmente ia curtir muito mais a história, mas eu concordo com você, Tojo, de que não é essencial, até porque, sei lá, do pouco que eu pesquisei sobre o budismo comentado em Hoseki no Kuni, tipo, sei lá, pra mim não parece que a Ishikawa tem muitas coisas boas pra comentar sobre a filosofia budista dessa específica, e muitas das coisas que parecem alegorias, parecem, tipo, um pouco lá, pra mim, pelo menos, tá? De um conhecimento bem raso. Parecem um pouco críticas. E as críticas que ela faz, tipo, são críticas específicas a essa filosofia budista, mas são críticas a filosofias gerais, no final das contas. Porque não é algo específico, tipo, não são pensamentos específicos ao budismo. É pensamentos que todo mundo tem, assim como toda religião tem. Então... Eu acho que, sei lá, vários dos temas só podem ser muito bem generalizados.
Sim.
E inclusive, tipo, eu consigo fácil ler uma meio que crítica a catolicismo nesse mangá, sabe? Tipo, na minha percepção. Sim.
É, eles meio que... Eles passam por essa ótica, o mangá passa por essa ótica, mas ele acaba sendo maior do que isso no final, né?
Sim. Ele acaba usando... Eu sinto que é meio naquela pegada Evangelion, no sentido de que... Ah, eu estou usando símbolos... que eu tenho da minha cultura de conhecimento cristianismo e do evangelho, só porque é cool e é interessante pra eu montar um simbolismo em volta disso, e menos como eu quero fazer uma crítica, sabe, aquilo. Eu acho que talvez seja um pouco disso, né? Porque, como você falou, eu não tenho conhecimento dos detalhes da filosofia do budismo, pra dizer se ela tá criticando algo específico ali. Mas ela tá usando simbolismos daquela religião como parte da narrativa da história.
Sim.
Independe eu entender 100% esses simbolismos, eles estão ali como simbolismos para a história, acima de tudo, né? O que eu preciso entender sobre esses símbolos está na história. Ah, ele reza e as almas vão para além. Tá ótimo, entendi isso. Eu não preciso mais, não preciso aprender mais sobre o budismo para entender que esse era um ponto dramático e importante para a resolução do conflito, por exemplo.
Eu acho que até filosoficamente o mangá meio que ele é bem direto em relação a esse tipo de elemento da narrativa, né? Que é o vira uma grande coisa no final da história da relação com a humanidade e tal, de escapar dessa existência, de retornar ao nada, que imagino que sejam coisas relacionadas a essa linha de pensamento, mas o mangá falou, eu não preciso.
Sim,
eu não preciso, tem entendido. O mangá disse, o mangá tá dizendo pra mim qual é a filosofia pelo qual os personagens estão operando.
É, sim. É bem verbal, e aí, tipo, essas coisinhas mais específicas que ele acaba colocando sobre budismo, ou ele acaba explicando um pouco nas notas de editor, né, nos finais de volumes, ou é fácil o suficiente pra você ir atrás caso você se interesse.
Sim. Tipo,
são os termos que estão muito bem colocados ali dentro do mangá.
As notas de tradução da edição americana eram bem legais nisso. Às vezes o mangá usava termos específicos, a tradução produzia, porque não tinha muito o que fazer, mas explicava que tinha alguma referência ali, ou tinha uma conexão com algum simbolismo religioso, e ele explicando. E fala, então, isso aqui é, na verdade, vem disso daqui, se você quiser pesquisar, sabe mais. Achei bem um bom trabalho da edição americana da Kodansha.
É, e você tem razão também, estranho, no sentido de que, ah, sei lá, o âmago do negócio é explicado diretamente no mangá pra mim. Então, sei lá, pra mim, o negócio principal de que você precisa de uma pessoa rezar pra você ir pro próximo mundo. Uhum. É algo que existe em quase todas as religiões, sabe? Talvez não tão literal assim, mas tipo...
Eu acho que o negócio do Kinokuni é muito específico, né? Parece ser quase tipo uma... artificial quase, né?
Não, mas mecânico. Aí que dá crítica mesmo, né?
Tipo, não, assim,
os caras criaram uma máquina pra
mecânico,
rezar,
literalmente, né? Mecânico.
É, literalmente, é, os caras... Mas aí que tá a crítica, né? Por que não pode ser uma máquina que tá pra rezar? E tá... Esse é um bom tema pra mim, se a gente pode falar em temas gerais. Essa parte da mecanização do... Ai, nossa, eu tô ruim com o nome dos personagens. Do professor.
Congo.
É, do Congo. É meio que pra mim uma crítica geral à industrialização da religião. E é claro que é budismo no geral. Mas sei lá, pra mim, eu que tive uma criação judaica, tem cara absurdo que eu vejo judeus religiosos fazendo pra, tipo, manter as regras do Shabat, do sábado, sabe? Então, tipo, os caras não podem usar energia, então os caras põem um elevador funcionando o dia inteiro, porque aí eles não estão cortando corrente. Tem cada absurdo, sabe? Tipo, aqui parece uma crítica bem, bem direta pra mim, meio que da instrumentalização, tipo, industrial da religião. É bem interessante pra mim isso.
E que tem até um papel interessante na história, mas é meio que uma arma de matar, né? Tipo, ao rezar, você tá livrando aquelas almas daquele ciclo, então elas deixam de existir, né? Naquela realidade. E aí ela tomar consciência de que deveria ter empatia por quem vive com ele, e aí por isso que ele não consegue rezar. Ele entra nesse conflito de que eu gosto da humanidade, então eu não quero que as pessoas vão embora. E tem uma inversão de valores interessante também.
É, bom, até porque é entendido o fim da existência de todos aqueles personagens, é entendido por todo mundo como algo bom, né?
Sim.
Não é esse...
No momento da criação. No momento da criação do Congo, não. Acho que nem tava separado ainda nas raças ali, né? Ainda era só uma máquina de rezar e que acabou servindo esse propósito posteriormente.
É. Vocês têm mais... Eu surgi com um dos temas que eu pensei durante aqui com essa questão da mecanização da religião. Eu sei que você viu dificuldade estranha, mas você consegue pensar em algum grande tema, mesmo que seja bem abstrato, desse mangá?
Não, ele tem vários. O Tojo citou já o termo do navio de Teseu, que é um dos mais identificáveis dentro de Hoseki no Kuni. É aquela... Pra quem não conhece, né, aquela proposição filosófica de que o navio de Teseu ele é reparado, trocando uma madeira nova até um ponto em que nenhuma das madeiras originais estão lá. Então fica o questionamento se o navio ainda é o navio de Teseu, né? O que define se trocar todos os componentes, você ainda é aquilo. E a vida da Fosa ali ao longo do mangá é meio que ir sendo substituído aos poucos. E como isso tem um impacto na história, na narrativa, mas também dá pra enxergar essa temática de... Até onde você consegue ir e mudar a si mesmo sem perder a si mesmo, né? Como você consegue se adaptar ao que precisa ser, como você consegue buscar seu objetivo e sacrificar coisas para buscar o seu objetivo, mas não se perder no caminho, né? E o Bagrão tem uma resposta muito positiva para isso, né?
Outro aqui, sério, você acha?
Ela se perde muito, né? Tipo, ela perde tudo o que ela quer. Deu certo no final, pra todo mundo, menos pra ela.
É, e pra ela também, qual é? Bom, a gente pode conversar sobre isso.
É isso, tipo, o mangá, ao longo dele, ele vai criando uma atmosfera e uma tonalidade tão sombria sobre tudo isso, mas aí chega aquele último volume, é um negócio tão, tão libertador, tão gostoso, tão bonito de ver, que meio que equilibra as coisas. Tem isso, sim, ela meio que vai se perdendo, mas as conclusões que ela chega ali e o que o mangá é no último volume, acho que acaba fazendo um bom contraponto a essa ideia.
Sim. Eu pensei também nessa questão do navio de Teseu, mas eu pensei um pouco mais amplamente, estranho. Eu pensei que um grande tema do mangá é, tipo, mudança. E meio que...
A necessidade de mudança, né? Tipo,
necessidade de mudança, perfeito.
Sim, querer ser alguém diferente. A insatisfação que ela sentia, né? Desde o começo. E desde quando o primeiro a fase era, tipo, eu não quero ser uma gema fraca porque eu quero ajudar as outras pessoas. Eu quero... E sempre querendo algo diferente, algo mais... E nunca sendo o suficiente, nunca sendo o que dava essa paz pra ela de... Ah não, agora sim, agora tá tudo bem. E ela é agente de mudança daquele mundo. Também. O mundo todo só muda. A relação das gemas, por exemplo, até ter traído o Congo ali, o professor, e ter separado, foi meio que o catalisador de uma mudança positiva, no final, pra todo mundo. Né? Tipo, quem foi embora se deu bem, quem ficou se deu bem também, porque todo mundo ali, eles viviam de forma mais saudável. Então, ela ser uma agente de mudança... É uma mudança que pode ser sempre positiva, né? Tem como ter um lado positivo nessas mudanças.
Sim. Dito isso, eu acho que uma das coisas mais difíceis de lidar, lendo o mangá pra mim, pelo menos, é como a relação da... Não sei. É que a gente fala da Fosa porque é a gema, né? Então fica... Essa questão fica complicada. Porque o mangá
é masculino. Se a gente fala pessoa... faz. Pelo amor de Deus.
É que eu posso dizer no masculino, mas eu tô acostumado a falar com A, porque é a gema...
Também.
O Fosa, a relação que o resto dos personagens tem com ele... Acaba sendo um negócio tão difícil na minha leitura, de tão, tão trágico o quanto você vai vendo esse esforço, esse desejo de mudar e conseguir mudar o mundo, mudar ele, para agradar e salvar o resto. E o quanto, no final das contas, não é difícil, não é acelerado, não é nada, assim, tipo, o quanto... Não é fútil, porque no final deu certo. Mesmo que deu certo quase não exatamente pelas ações do personagem.
É por causa de um Aizen.
Até porque foi um Aizen,
teve um Aizen. Tipo, é tudo tão frustrante, assim, é tão angustiante você ler. E depois você vê, tipo, no final do mangá, os personagens estão de boa lá na lua. E que meio que era tudo que ela queria. E não foi exatamente por causa dela. Só foi algo que aconteceu com o resultado das ações dela. Mas que ela era meio que só um peão nisso.
Eu
não sei, é difícil. Não é exatamente assim, mas é tão duro você ver a progressão do personagem. Até chegar nesse ponto.
Não é tão duro.
Você sendo ignorado. 3.5. Não, praticamente.
É verdade.
Oi? Não é tão duro, só 3.5. Eu concordo, eu senti a mesma coisa lendo aqui. A frustração. Porque, pra mim, isso se conecta perfeitamente com o tema da necessidade, mas também da lendo o último volume, você entende isso perfeitamente, da inevitabilidade, existe essa palavra, eu não sei, da mudança, do qual ela vai vir de um jeito ou de outro. Então eu concordo com você, Luke, sobre, sei lá, é dúbio o quão o papel central a Foss teve nessa mudança ou não, mas meio que tipo, eu interpreto diferente no sentido de que ia vir jeito de outro, sabe? E ela foi o catalisador, ela é necessária. Eu concordo principalmente com o seu sentimento do quão frustrante é. Porque, tipo, ela tá ali, ela quer a mudança, né? Ela traz as pessoas pra lua, ela faz a mudança. Tipo, vamos mudar as coisas. E, tipo, a inércia é o que define todo mundo em volta dela. Tipo, ela traz as pessoas pra lua e, tipo, não, agora de boa, tamo na lua, então, não quero mudar nada, tô na lua aqui, tamo de boa.
E, tipo, ela tá ativamente criando essa meio que guerra civil, né, entre um lado e outro. E no final das contas, resolvido que, tipo, o resto que for na Terra vai pra lua, ela fica lá e tá todo mundo de boa de novo. E parece tão, caralho, tudo isso, vocês estavam me odiando porque eu fiz isso e agora já tá tudo bem de novo, por nada, sabe? Porque beleza, tamo aqui já, né?
A única pessoa
que tem, tipo, é justamente, eu acho que esse é o ponto do mangá, né, que é a pessoa humana do rolê. É. Mas, tipo, justamente, a única que tinha essa ânsia, né, de se importar, de tentar alguma coisa.
É o desejo humano por mudança. Por isso que não importa o quão vilã o mangá pinte a Foz, você lê, e ela tem razão no que ela tá fazendo. Ela tem razão, porque a gente clama por mudança, por isso que é tão frustrante, porque você comentou estranho sobre o quão etéreo é esse mangá, mas eu conecto politicamente aí com a Foz, eu quero mudança também. Todo mundo...
Você quer causar um genocídio junto?
Eu quero uma mudança radical. A gente sente no âmago essa frustração dela, porque a gente também não vê a mudança que a gente quer toda vez.
Tem também uma questão aí, uma dinâmica com o tempo também, né? Que a Foz, ela é um personagem mais imediatista, assim, sobre como acontecem as coisas. E talvez isso seja, provavelmente isso é da parte sobre ela ser a humana ali daquele mundo. Mas tem que levar em consideração também que todo mundo que tá ali meio que tá vivendo sobre uma perspectiva de eternidade. Tipo, é tudo muito demorado e longo pra gente. Então... Os
timeskips absurdos do mangá, né?
É, então...
Acho que esse é um dos melhores mangás que trata, né, de personagens imortais e, portanto, a distância de tempo longa. Sim. Meio com essa, tipo, ciência de que as coisas iam ser mais ou menos assim. De fato, os personagens agem como se eles vivessem nesse período de tempo. Não é que nem outras histórias que os personagens têm 1000 anos, mas não é muito diferente do que se eles tivessem 100.
Assim. Sim. Tanto que demorou 10 mil anos pro pessoal meio que ter uma visão diferente da Foz do que eles tinham antes de passar esse tempo todo. E pra eles meio que faz sentido, tipo, pela perspectiva de tempo da existência deles. Meio que faz sentido demorar tanto pra acontecer as coisas. E aí, no meio disso tudo, tem a Foz que meio que desesperada pra fazer as coisas acontecerem. Esse também é um ponto interessante dos conflitos do mangá.
Sim. A personagem da Foz, ela, quando a gente agora olha, vendo a história toda, né, a gente percebe que esses seres imortais, todos eles, né, tirando os crustáceos ali que,
tadinho, a gente acabou vendo pouco.
Nem tiveram muita participação, é menos relevante. Esses seres imortais estavam justamente vivendo em uma realidade que eles entendiam como é daqui pra frente, é isso. Eu não tenho mais, é imutável. Eles estavam trabalhando sob a perspectiva de que tudo que eles estão vivendo é o que é e não tem como mudar. E aí, realmente, Judeu, isso é muito relacionável, né, com percepção de política. Porque a gente tá vivendo isso e o que a gente vive agora é daqui pra frente pra sempre. A gente tem essa percepção, né, mas ao mesmo tempo a gente deveria nascer mais da humanidade a busca do, não, isso aqui não está bom. A gente não quer que quem a gente gosta vá embora de tempos em tempos sendo sequestrada e morta. Mesmo que dure 100 anos até alguém morrer e ir embora, não é isso que a gente quer. Não devemos ver isso como eternidade. E ela vem como esse agente de mudança, no final, orquestrada, mas que seja. Ela foi orquestrada justamente porque ela queria a mudança diferente dos... Então, há uma inspiração na personagem disso. De que, realmente, ela é a inquietação nesse mundo que não tinha Abnus, e ela foi, mesmo ela sendo manipulada pra ser a agente da mudança, ela só foi manipulada pra ser porque ela queria mudança. Ela achava que aquilo não era suficiente. Então, quando você fala da jornada dela, o mangá tenta pintar ela como vilã, né? Dá pra gente colocar ela no patamar de vários outros personagens que o pessoal usou aqui. Did nothing wrong, né?
Fez nada errado,
ela tá, não fez nada de errado. Ela tá nessa categoria e ela é muito... realmente, não fez nada de errado. Não fez. Então,
você foi planejado pra estar acertando o final, né? Literalmente fez. Objetivamente fez.
Quando a gente vê essa jornada toda dela, a gente, eu consigo ler e falar assim, ela errou. Ela não errou. Ela tá tentando. Ela cometeu erros no sentido de... Foi inocente de achar que só aquilo resolvia. Mas não porque ela estava errada, exato, mas não que ela estava errada na ideia dela.
A única coisa foi que no final, quando ela já estava completamente quebrada, que ela acorda depois de alguns 200 anos e fala que quer só se vingar e matar todo mundo. Já não tinha mais estratégia ali, ela só estava com o pensamento fixo na cabeça.
Será que a vingança
dela... Compreensível também, né?
Sim, não, compreensível. Mas... No final, a vingança dela era exatamente o que eles queriam.
Eles queriam, sim. Tipo isso. Então, não, eles cozinharam...
E quando ela fez na maldade, ela tava errada.
Sim, exato. Cozinharam o mangá todo pra chegar nesse ponto, né? Mas exato. Sobre o pessoal do mar também, eles são um bom indicativo também como o tempo passa diferente nesse mangá. Porque a gente, no começo do mangá, conhece um personagem lá do mar e tudo mais. E aí, esse personagem meio que some, vai passando, aí, sei lá, uns 4 ou 5 volumes. Num pacing muito natural pra história que o mangá tá contando. Mas aí, quando esses personagens voltam, os do mar, pra eles, já passaram, tipo, sei lá, umas 5 gerações. A lenda da Foz já virou um bagulho transgeracional, assim. Até começou a distorcer a história do que realmente aconteceu. De tão antiga que é essa lenda que foi passada entre eles.
Ela vai existindo... Tipo, é uma história contada lá no fundinho, né? Que é, agora todos os moluscos ali, eles são todos pequenos, porque pela evolução e adaptação, a adaptação diz que era melhor ser pequeno, porque tinha pouca comida. Aí depois a gente ouve, eles decidiram se mudar todos pra Lua, sabe? Tipo, a gente não vê essa história ativamente na tela, mas tá acontecendo o tempo todo.
Sim, e aí é um tempo pra eles, pro mangá, que é natural pra eles, mas pro pessoal do mar, que tá mais próximo da nossa realidade, né, da nossa noção de tempo, passou tempo pra caralho.
Sim. Eu vou direcionar a pergunta pro Tojo e pro Luke sobre temas, mas você tocou em algo que eu pensei estranho sobre essa evolução dos moluscos e tudo mais. E um dos temas do mangá pra mim, que eu achei bem tocante, ele é mais ligado ao último volume, mas ele tá presente no mangá inteiro, que é meio que a resiliência da vida. É tipo, não só da vida humana, da vida no geral. Meio que a força da seleção natural, sabe? E tudo mais. Sobre... a gente já começa esse mangá no mundo em que o ser humano destruiu a Terra 6 vezes, sabe? E parece que no final ali acabou a vida, não tem mais nada. E ainda tem vida, sabe? De alguma forma, o universo tá direcionado a recriar essa experiência da consciência, sabe? Eu achei algo muito, muito bonito, muito tocante no mangá. E meio que essa crítica, eu enxergo, pelo menos, vamos colocar assim, uma crítica à percepção de alma e de religião no geral, nesse sentido da eternidade do negócio, sabe? Das almas e tal, sendo que tem vida surgindo o tempo todo e tem vidas surgindo inorganicamente mesmo. Eu acho muito, muito bonito essa ideia.
A frase do Jurassic Park, a vida encontra um jeito.
A vida encontra um jeito,
E não só ainda tem vida, como ainda tem humano, né, de certa forma.
E aí eu quero fazer essa questão pra você, eu sei que você daqui a pouco vai direcionar, mas só pra aproveitar ganchos aqui. Eu tinha sentido um pouco isso de leve, e aí eu fui ler opiniões na internet e eu vi que algumas pessoas ressoam essa percepção. Vocês acham que o Hoseki no Kuni é meio anti-humanidade, em algum aspecto?
Androfóbico.
Como ele retrata, dá muito essa impressão que, tipo, a gente tem que ir embora, é isso. Não tem o que fazer, o humano não dá. E virar humano não era uma coisa boa naquele mundo, sabe?
Não, pelo contrário. Eu acho que, no mínimo, essa última ação do Voice, que é livrar o resto de humanidade que existe em mim, embora seja questionável, porque o pedacinho de pedra, né, fica com as outras, né? Tipo, então, Miguel tem essa... Não é o Voice, mas é, tipo, outra figura... ainda relacionada, que não tem as memórias, não tem a bagagem, mas é, tipo, é a mesma pedra, né? Mas, tipo, a Foz querendo rezar para livrar desse resquício de humanidade, eu acho que o mangá não trata como se fosse algo que não deveria ser feito.
Ele tem um sentimento meio de que vamos acabar com a humanidade logo, sabe? Tipo,
dá um reset completo.
O próximo passo é a gente não existir, sabe?
Ele meio que leva a história pra esse lado, mas não é num sentido meio que ecofascista, assim, da situação. Sei lá.
Então, é quase...
Acho que sim não, e não ao mesmo tempo.
Eu acho que é um pouco, mas eu acho que é mais um... É que ele bate muito firme, tipo... Ah, não, mas humanos fizeram mó merda, são uns escrotos, vão... Tem todas essas características negativas aqui, que blá, blá, blá. Mas eu acho que também é muito também sobre... Como a gente tava falando dos temas filosóficos do mangá e tal. Sobre ciclos, né? Tipo, é o próximo ciclo da existência que... Tem que ser outra coisa, outras formas de vida, outros...
Uhum.
Eu acho que é um pouco. Eu só acho que é um... Às vezes é um pouco. O mangá gasta muitos balões falando de como a humanidade é uma merda. Isso, com certeza, é parte de Hoseki no Kuni.
E aí, só concluindo, realmente ele não é ecofascista no sentido. A humanidade tem que acabar porque, ó, a gente tá cagando com... Não, tipo, a humanidade tem que acabar porque ela é intrinsecamente ruim. É meio que... Parece que o mangá tá dizendo isso de alguma forma, né? Intrinsecamente, no final vai dar merda. Então, dar merda não é nem pra destruir o mundo. É dar merda, a gente se mata, a gente é escroto. Vamos
esperar. Vai chegar uma hora que não vai dar mais. Todas as críticas que ele faz nesse sentido são críticas que são válidas pra nossa perspectiva. Ele meio que faz em retrospecto, porque a história se passa a bucentelhões de anos no futuro, mas meio que são perspectivas que dá pra gente visualizar perfeitamente com o nosso contexto nos dias de hoje.
Talvez uma das principais cenas relacionadas a isso seja aquela no volume que o irmão do Kongo tá, tipo, contando as histórias, né? Umas pedrinhas fala meio que... Ah, pô, eu fico triste pelos humanos bons e sinto pena dos humanos ruins. E aí alguém fala, acho que deve ser a Foz ou... Tá vendo? É por isso que vocês são diferentes, não são humanos. Porque tem esse desprendimento, essa visão de mundo que humanos não teriam. Então tem essa visão, assim, de evoluir para esses defeitos.
E esse último volume é muito especial também, porque ele meio que fala também, apesar de tudo isso, apesar dos seres humanos serem sido essa desgraceira toda, ainda tem a beleza na humanidade.
Uhum. Então, é nesse sentido que eu digo que eu concordo com você, Tojo. Eu não acho que ele é anti-humanidade no final das contas. É fascinante pra mim o quão você, como leitor, sente inveja das pedras nesse último volume. Tipo, meio que do desprendimento com a existência e com a plenitude delas com o mundo que elas têm. E você sabe, como um ser humano, que você nunca vai alcançar esse nível de como é que é o nome no budismo?
Nirvana?
Esse nível de nirvana, exatamente. Que tá fora do seu alcance biologicamente.
É bem o que o Mara fala, né, gente? A Foz, nesse último volume, já na forma deus dela, ela fala que é como se ela estivesse no paraíso. E é o que, filosoficamente, religiosamente... Não só o budismo, né? As religiões pensam na vida como esse lugar de desprendimento, como esse lugar onde você pode não ter esses pensamentos, pode ser estar livre, alcançar essa... Não é exclusivo, não é nem um pouco exclusivo de uma religião específica, é bem...
É, um lugar livre de desejos, é como muitas religiões
e até...
colocam um paraíso.
Sim, até transcende, porque... Para todos os efeitos, se você for pensar no que a nossa criação aqui ocidental, judaica-cristã, o que seria o paraíso que vendem pra gente nas nossas religiões, é o que os lunares viviam.
É claro.
Eles tinham tudo, a vida eterna e absolutamente tudo que qualquer um pode querer. O que você quiser tinha. Tudo. Aquilo era o paraíso. E não é a mensagem que ela quer, justamente. Não é isso que a gente quer. A gente quer passar disso.
Sim, isso não é o suficiente, né? Você tem que... Quando você tem tudo isso, o que você quer é dar o passo a mais, o passo além.
Sim. É o problema da eternidade, muito comentado, do paraíso judaico-cristão, sim. É.
Algo muito discutido na série de televisão The Good Place. Recomendo.
É, The Good Place... The Good Place, eles... Pô, eu não quero dar spoiler de Good
Place. Não, mas... eu não quero dar spoiler, mas... só quero falar que esse assunto é discutido lá. De forma bem parecida.
Sem entrar spoiler, eu diria que em The Good Place eles chegam ao mesmo lugar de Hoseki no Kuni.
É bem parecido.
Sim.
Eu não terminei de ver Good Place. Quero terminar. Eu só uma temporada e meia.
Ah, ok.
Eu não acho que o mangá, no final das contas, seja anti-humanidade, mas ele com certeza é meio que anticorporativismo, anticapitalismo até.
Parece que ele é anti-humanidade. Essa é uma boa pergunta que você fez, estranho, parabéns. Parece que ele é anti-humanidade porque ele é tão ciente dos defeitos naturais que parecem quase biológicos e inescapáveis da humanidade. Ele meio que apresenta eles e eu Tirando alguns momentos aqui ali de cinismo, quando a Foz tá ali buscando a vingança, o cara fala, a vingança é um dos desejos mais naturais do ser humano. Mas, tipo, mesmo ali, ele não tá necessariamente julgando isso como algo positivo ou negativo. Até porque a Foz tinha razão na vingança dela, a gente como leitor entende isso, né? Então, ao apontar essas características, nesses defeitos, essas características inerentes do ser humano, a gente se sente um pouco impotente. A gente pode sentir. Não quer dizer que o mangá é anti-humano, a gente que se sente um pouco ruim em não conseguir alcançar o Nirvana. É isso.
Uhum. Nessa cena, especialmente o Udo falou da vingança, né? O autor, o mangá, tá fazendo. Acho que ele tá brincando com a gente nesse sentido de, tipo, a gente se identifica, né? Mas o mangá tá muito discutindo essa ligação, porque a gente é humano.
E no final, quando a gente vê que tudo o que aconteceu com a Foz foi meio que planejado pra foder com ela também. A autora nos vinga, né? Aí só falando, aí, ó, tá certo. Ela tava certa, não tava deixando. A gente tá certo de defender ela. Ela tava tentando. Todo mundo contra ela aí.
No final, a Foz acaba sendo a nossa maior guerreira, o nosso maior campeão sobre luta de classes e quebra do status quo. Sim. Por isso que a gente tá do lado dela.
Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O Stan chegou com o tema se o mangá é anti-humanidade ou não. Não é tão relevante quanto, mas eu quero fazer a pergunta se vocês acham que o mangá é tecnologia ou não.
Acho que não.
Porque eu tô pensando, eu acho que não também, mas é que o mangá tem um momento lá que tá revelando todos os negócios de lore e tal. E fala das máquinas, né? E também fala do quanto o Kongo queria que a...
Doutora.
O mundo das gemas, né? Não, o mundo das gemas não avançasse tecnologicamente, né? Ele queria escapar desse tipo de coisa. Eu fiquei pensando nisso, o que o mangá pensava dessa ideia, assim. E até na Lua também, meio que eles tinham a tecnologia e tal, estavam buscando mais coisa. Mas naquela época do mangá ainda tava muito em aberto o que era o caminho certo a se tomar. Então, eu fiquei pensando nisso, como que o mangá lida com tecnologia, até porque teve toda, tipo, a destruição da Terra, teve o passado, a gente vê aquele flashbackzinho da Doutora Montana, e acho que tem muitas coisas, o mangá fala bastante tecnologia nesse sentido.
Eu acho que ele eu quase quero pensar que ele é anti-tecnologia, bem nas entrelinhas, Luke, quando eu paro pra pensar no mangá, porque
começa aqui. Eu não acho que mas eu acho que ele tá contra o assunto, mínimo.
Não sei se ele é anti-tecnologia, mas ele é com certeza, sei lá, um fruto de um pensamento guerra fria, sabe? Parece que ele é um desses de... a humanidade tá... Ele é Devil May, sabe? Ele é Devil May. A humanidade tá destinada a se destruir, não tem jeito, sabe? Porque a Terra foi destruída 6 vezes. E meio que no lore do mangá, eu pelo menos entendi que foi o descobrimento... meio que da ciência da alma que fudeu tudo de verdade também, sabe? Foi mais...
O que fudeu tudo de verdade foi um cara ser escroto na empresa.
Tudo na história ser culminado porque o chefe foi escroto é muito humanidade mesmo, né?
Não tudo. Acho que o mundo teria...
Teria caminhado pra merda de qualquer jeito. Não foi o irmão do Kongo que causou tudo. Ele causou só um dos 6 impactos.
Ele piorou as coisas. Já dava muito.
Ele acabou acelerando muito o processo porque um cara foi escroto.
Justamente. Tem uma AI do mal. Não sei que no final de contas não é do mal, né? Mas, tipo... A ideia inicial era essa, mais ou menos. Tinha essa máquina que resolveu fuder tudo, porque tava...
Sim, ele é tratado como mal, mas quando ele conta a história dele, você fala, quer saber, eu faria a mesma coisa também.
Ele é a voz dos tempos antigos.
Mais humano do que a maioria dos personagens que a gente viu. Mas eu sou reluto em dizer que é anti-tecnologia, porque eu acho que quando ele retrata os Lunarians, ele retrata sob uma ótica muito boa de tecnologia, na verdade. Que meio que é tudo que você quer. É tudo que a gente gostaria da humanidade. A gente queria, tipo, reviver a galera que morreu. Eles reviveram a galera que morreu, literalmente. Sim. Trouxe os mortos da vida. É tipo, todo mundo aqui conta o que quer na vida.
Eles conseguiram transformar as gemas em Lunarians, né? Isso foi bom.
Ele trata esse tema de tecnologia como algo mais natural de nós como seres humanos do que algo descolado. E aí vai da sua interpretação pessoal mesmo sobre isso. Eu acho que esse é um dos charmes também do mangá, o quanto da... Por mais que ele seja mais direto na história que ele conta, as temáticas que ele lida é muito aberta à interpretação. Tanto que a gente tá aqui falando uma hora do mangá sobre esses temas que eles trazem. E, tipo, cada um aqui tem um approach diferente sobre tudo isso. Eu acho que isso que faz o mangá ser tão especial no final das contas também.
Sim. É, não, só que no final das contas, toda essa tecnologia que os Lunarians têm não alivia em nada, né, estranho? Porque o que eles estão procurando é o livramento espiritual também,
sim,
sabe?
Sim.
Tem o que a gente passou de... Bem de raspão. Eu fiquei pensando, gostaria de perguntar amplamente. Vocês acham que... sei lá, essa transição do penúltimo volume pro último volume, no qual a Foz acorda como um ser humano e perdoa todo mundo, e tipo, tá literalmente todo mundo ali. Você vai ver nas imagens todas as gemas e todos os lunares e os moluscos, e escolhe perdoar todo mundo meio que pela bondade do coração. É meio que... Ele contradiz meio que todas as coisas que a gente apontou até agora sobre meio que a crítica do ser humano e tudo mais. Ou vocês leem só como... Ah, bom, é uma transição necessária de narrativa mesmo, sabe? Tipo, isso tinha que acontecer. Não quer dizer que tipo, tá conectado tão narrativamente com tudo que acontece. Tinha uma pergunta. Tojo, você tem opinião?
Eu acho que ele deixa isso bem textual até, né? Mesmo nesse capítulo que tudo isso acontece. A própria Foz fala, eu poderia deixar vocês aí... Eu poderia desmaterializar vocês e deixar vocês num ciclo eterno de sofrimento, mas eu só quero que acabe tudo isso. Chega, basta. E se pra isso eu tiver que dar pra vocês o que vocês querem, então que seja.
Eu acho que na verdade é a apoteose da história, né? É meio que a conclusão... construção pra isso. Você falou que ela acorda como humana, mas ela acorda como Deus, na verdade, né? Ela transcendeu a humanidade, né? Era o plano do Akin, era isso. Ou você fazia um humano pedir pro Kongo, ou você criou um novo Deus.
Ela criou um novo Deus, uma nova
divindade.
Um novo Buda, né?
Então ela acorda dessa forma. E eu acho que é a combinação dos próprios desejos da Foz. Mesmo que seja como vingança, como a gente falou, né? Tipo, eu vou mandar vocês embora e é isso aí. Mas é também quando tá todo mundo ali. Tá todo mundo esperando isso. E o que ela queria era isso. Todo mundo feliz, todo mundo junto. E ela atingiu, né?
É a mudança, né? A mudança que ela tanto queria.
É a mudança, é o final da mudança. Se vai pra um outro universo, a gente não sabe. Mas a gente quer fazer essa transição. E tava todo mundo ali, curvado, em direção à Foz, né? Então,
dizendo que... Desejando a mudança,
Desejando essa mudança. Então ela conseguiu que todo mundo entendesse esse desejo de mudança dela no final, né? Todo mundo no final tava junto com ela. Então, é apoteose, é a culminação da história. O que vem depois é o epílogo que expande mais a história.
Sim, trata até um pouco ali do sentimento de meio que de luto que ela fica e o pós-luto também. Esse último volume é um dos negócios mais bonitos que eu já li, assim.
É muito bom.
Eu gosto muito.
É muito, mas eu queria falar uma questão minha, que não é um problema do mangá, não é nada, tipo, pelo contrário. É só que você falou, tipo, toda essa... O quão conectado com a humanidade que eu sou, que eu fico meio triste que as coisas foram resolvidas assim. Que, tipo, ela não chegou no ponto onde ela viveu, assim, com a solução. Ela conseguiu salvar as gemas que ela queria salvar, a Anaki e a Ghost, né? Mas não fez parte da vida dela perto da humanidade. Ela não aproveitou do jeito que ela queria ter aproveitado inicialmente.
E ela não conseguiu ela vivenciar.
Ela não conseguiu ela vivenciar isso.
Mas ela conseguiu trazer, e talvez seja, não sei, do budismo, de tipo, fazer bem. Se você precisar
estar envolvido nesse bem. Essa é a mensagem. Justamente por isso que eu falo que o meu lado humano, né? Tipo, caralho, né? Porra, mas dá um sentimento assim de porra, que triste, né?
Literalmente triste. Foz sofreu por nós, literalmente.
Exato. Sim. Queria que ela pudesse ter aproveitado e ficado junto das pessoas que ela queria ter ficado.
Mas é só interessante, você tem completa razão, Tojo, no quão bem interpretativo esse mangá acaba sendo. Porque, eu entendo completamente a sua perspectiva, Luke, mas sei lá, chega esse momento final e eu não consigo ter nada além de tipo, enorme satisfação e alívio mesmo, que tipo... Ela encontrou nela pra rezar pra todo mundo e entregar o vazio do nada. Alcançar o nada, pra mim, parece algo muito maravilhoso. Eu como humano, penso em existir por 10 mil anos e eu penso no terror que seria isso só. Isso que eu só consigo pensar.
Eu me simpatizo muito com a ideia dos lunares, né? Tipo, que o Gumaro não dá mais. O último volume me deixou muito feliz, só pra deixar claro essa.
Tipo, ela fez o que ela tinha que fazer e ela passa muito tempo, passa até o sol engolir a terra, vivendo com essa culpa, e ela precisou de uma outra forma de existência pra liberar ela dessa culpa que ela tava sentindo.
Sim. Gosto muito das pedrinhas.
Tem algo dessas pedrinhas. Essas pedrinhas é um bom gancho, que todo mundo aqui adora as pedras. E isso pra mim tá tão intrinsecamente conectado com a arte do mangá no âmbito geral. Eu gostaria de comentar. E que, pra mim começa aí do quão maravilhosamente essa autora conseguiu dar tanta personalidade pra essas pedras sem nenhuma expressão. E só, sei lá, no ângulo dos quadros e na ambientação. Você ama essas pedrinhas. E aqui no último volume tá muito bem sintetizado, mas essas qualidades estão no mangá inteiro. É incrível.
Você falou mais cedo, tá? Eu acho que eu sei que obviamente é uma história, né? Só. Mas eu acho que, primeiro que eu, não puramente na qualidade de arte, mas eu acho que esteticamente ele é um dos, talvez, o mangá mais impressionante que eu já li, assim. As escolhas.
É, sim.
Escolhas de design, escolhas de artísticas, tipo, o que a autora faz com o talento de desenho dela, assim, é impressionante, é completamente
único. Único.
O uso de sombra e tal.
E boa parte disso é a influência do nosso grande brasileiro Oscar Niemeyer, que ela fala em entrevistas que boa parte da estética dela é inspirada no...
A casinha. No... 100% Niemeyer.
Sim.
A história desse mangá é incrível. O uso de sombras, o minimalismo e tal, todo, eu acho tudo bem impressionante. Mas ao mesmo tempo que... Acho que é um dos mangás que usa muito a arte pra transmitir os sentimentos. Assim, de maneira exemplar, a arte é muito intrinsecamente conectada a mostrar as emoções da cena. Obviamente tem a história ali, mas é que ela é tão elevada. Todas as escolhas de composição, como ela mostrando os personagens. Por exemplo, sei lá, no começo do mangá, sempre a escolha que é a Cinnabar, ela trabalha só de noite, né? Então tá sempre escuro quando a Foz e a Cinnabar estão conversando. E o jeito que ela representa isso esteticamente, né? Com todo esse jeito bem totalizante nas páginas. O mangá é sempre contrastante. E aí quando você vai pra lua, é tudo bem levinho, bem branco, bem completamente outra vibe. Mesmo sendo mangá, mesmo sendo a mesma arte. O quanto o mangá consegue caracterizar tudo que ele tá transmitindo pelas escolhas artísticas, pelas escolhas visuais.
Ele é bem romântico nesse sentido, né? Tipo, do tempo modificar de acordo com o sentimento dos personagens, né? Então, a lua, a branquitude da lua retrata tão bem meio que esse estado inértico que os personagens estão. Tipo, o tédio, né? O tédio do branco é tão vivo da lua, assim.
E até o contraste da lua e a terra. A casa onde tipo, os personagens moram, às vezes ela tá clarinha, às vezes ela tá completamente escura, com uma sombra bem forte, quando o momento é mais dramático, é bem...
Uhum. E esse mangá, ele foi feito ao longo de 12 anos, né, e a gente consegue ver muita evolução da autora, porque lendo os primeiros volumes, você vê que, por exemplo, a ação não é a mais fluida do mundo, no comecinho ali.
Vou dizer que isso, eu não sei se um momento chegou a ser muito.
A estética dos movimentos, posições sempre era muito bonito. A movimentação não era tão clara. Mas quando a gente chega no final e pula pra luta da Cinnabar e a Foz, por exemplo, no final, você vê que ela aprendeu muito ao longo de todos esses anos. Né? Então, a arte nascia boa, mas ela evoluiu muito também ao longo do mangá.
Porque ali também meio que é o conflito do mangá, né? Então, acho que ele é bem representado nessa explosão que ela põe nas páginas ali. É pra ser essa coisa espalhafatosa, porque o cerne do mangá tá ali. Tipo, até onde Foz caminhou e até onde Cinnabar caminhou, é pra ser representada naquela página.
Sim. É um auge que ela terminou de desenhar isso, sumiu pro ano.
Inclusive, muito triste ler o mangá pelo volume, é que não bate a mesma, não bate do mesmo jeito. Você não lê um capítulo falando que ela comprou um PS5 e depois falando que tá em ato o mangá. Não é a mesma coisa.
Tipo, caralho, esse é outro negócio que, tipo, tá, tem muitos mangás que eu gosto e que eu acompanho, mas eu acho que nenhum que eu li ou que eu vou ler daqui pra frente vai ser tão único quanto da experiência de ter acompanhado o Hoseki no Kuni.
Sim, foi muito único. Você ia falar alguma coisa, Judeu?
É, eu concordo com você que melhor estreia, mas pra mim até o final foi mais a preferência pelo estético e pelo bonito e pelo cu,
sim, com certeza,
do que pela fluidez. Então pra mim a minha luta favorita é da Gia e do Bolt ali no final do
Carbonado.
Eu adoro as coisas fofinhas da Diamond caindo contra o Carbonato sozinho ali com chicote, eu adoro essa luta, muito boa.
Mas as injeções são, no geral, são bem abstratas, né? São, tipo, é um negócio muito... Não tem nem como ser fluido quando você mal é pra entender o que tá acontecendo, eu acho.
Os bonecos são pedra também, né? Tem que lembrar disso.
Eu nunca entendi direito o que eles faziam. Tem uma categoria de gemas ali, nível 2, que ela, pra mim, eu não consigo saber quem é quem. Que seja assim. Goshi, Netunina, sei quem.
É um boneco que se vende mais pela personalidade das mini piadinhas, a praça é nossa, que esses personagens acabam ganhando, do que pelo visual deles mesmo.
Todo mundo tem uma gimmickzinha, né, pra ajudar, pelo menos. Sim. Isso. Algumas visuais, o que ajuda mais ainda.
Sim. E dito isso, pouco importa, no final dos contos, o quão fluido ou não as ações desse mangá, porque acontece muito pouco, é bem raro, principalmente quanto mais avança o mangá, menos ação tem. E o que ele vende mesmo é pelo... É por isso que eu comparei com Blame no começo desse podcast, porque ele pode ser lido na vibe de Blame, de ser só passando as páginas e, pô...
Página bonita.
Página bonita.
Não, é inacreditável, assim, é completamente.
E ele tem o mesmo espírito de conseguir desenhar tão bem... No espaço negativo, no minimalismo neymaresco dele, que a gente sabe agora, né? Desses grandes, vastos espaços com os personagens pequenos daqui e ali, bem Blame, bem gostoso de ler, eu adoro.
E na representação visual dos personagens, e principalmente da Foz, aí torna cada vez mais grotesca e ser bem distinguível cada fase dela, eventualmente culminando ali nas páginas finais, de quando ela tá sendo engolida pelo sol e transicionando pelas fases dela, e você olha e fala: eu lembro desse momento, eu lembro dela.
Sim.
Maravilhoso, maravilhoso. Quero falar dessa cena final depois, teorias do final.
Teorias do final, ok. tem mais alguma coisa a se comentar da arte em específico? É, mesmo que a gente falou tudo.
Não, é muito bonito, é isso.
É muito bonita. Obviamente, eu não quero comentar de personagem em personagem, que tem muitos e a maioria a gente esquece que existe. Tem alguma característica em específica que você gostaria, você acha notável, Tojo? De algum personagem? Alguma coisa que você queira comentar?
Algum arco de personagem? Alguma passagem?
Assim, eu acho que nesse mundo em que tudo é eterno e tudo é bem cadenciado, a Yellow Diamond ter desenvolvido depressão bem impactante, assim.
É, sim.
Mas acho que a parte do mangá que mais me pega no sentido de, tipo, foda, bicho.
Ela sofreu ali até o finalzinho, quando tava todo mundo bem, sim, atacada.
Sim, ela fica com Alzheimer.
Vira idosa. A única idosa do mangá inteiro.
Sim.
Ela é boa em retratar meio que a tortura que seria essa vida dos Lunarians, né? Pra um ser humano, quão horrível seria se viver nesse mundo que não muda nada.
Até o comentário metalinguístico, é bom que a gente não grava de cast nem com os nossos amigos Izu e Lia, que em podcasts do passado ficavam defendendo. Não, vamos ser imortal, galera. Ser imortal é legal. Não, não é não.
É, não,
ser
legal.
Você que no Kuni deixou claro que não é não.
É. E mais do que isso, porque a necessidade da morte, sabe? A gente passou pelos temas, mas numa perspectiva mais judaico-cristã nossa aqui, sei lá, no mundo geral, eu tenho a opinião pessoal que a negação da morte é, tipo, o principal motor da humanidade, sabe? E principalmente na modernidade, o quão afastado a gente está da morte no geral. É algo como o Hoseki no Kuni, eu vejo muito positivamente, do quão ele cria em você o desejo pelo nada, sabe? O quão ele consegue transmitir bem, sim, tipo, pra você, o quão... Não, é... Vamos abraçar o nada. É natural. Querer viver pra sempre não é algo que faz sentido.
É, ele meio que conta essa história toda, mas ele conta de uma forma de que ele abstrai a moralidade da coisa.
É, é. Só contando a história de fato de como seria viver pra sempre, ele te convence do quão bom seria o nada, né?
Sim.
A eterna escuridão, é. Sim. Você tem algum personagem, Luke, que você achou notável o arco, ou só como um personagem mesmo?
Pra mim, desde que eu vi o mangá pela primeira vez, o personagem que sempre mais me cativou foi o Sinabio, né, de São Brasileira, né?
Sim.
E desde o começo, desde essa meio que história paralela, e que vira meio que ter foco do Foz desde o primeiro momento, e que volta a isso durante toda a história, né, essa âncora emocional, né, dos objetivos dela.
E um contraponto, inclusive.
É um contraponto completo, sim. Assim.
Era a única pessoa com quem ela, a Foz podia ser aberta e receber respostas verdadeiras naquele momento, né?
É. E vai mostrando também ao longo do mangá o quão a Foz muda de cabeça, assim, de ideologia, porque ela sempre tá apresentando coisas novas pra Cinnabar ali, da promessa inicial, mas a Cinnabar sempre tá lá, tipo, tá, beleza, mas não é isso, sabe? Não, não foi isso que você prometeu lá atrás, e aí e a ficha da Foz caindo, tipo, caralho, realmente.
E a gente falou da jornada do Foz, tipo, Foz fez nada errado, mas admito que na morte ali da figura corpórea do Cinnabar ali de Cinnabrio, foi meio que um momento tipo, vai matar Cinnabrio, ela morrendo ali e falando obrigado por cumprir a promessa, né, por ter feito
isso. Né? Caralho.
Aí você fala, porra, Foz, sei lá se precisava, mas aí depois precisava, mas nesse momento dá uma dorzinha.
Sim.
É porque a gente cortou, Luke, você não terminou o raciocínio, desculpa, eu volto pra você agora. Mas é porque eu não tinha parado pra pensar nisso, que ela acidentalmente, né, cumpriu a promessa pra Cinnabrio, né?
Tipo, de uma maneira que virou, deu a função pra ela, que era ser uma inimiga da Foz, né? Então,
E eventualmente virou, conseguiu dormir com a galera ali, ganhou até um saco de dormir ali.
Eu gosto muito lendo os livros da edição oficial, as introduçõezinhas com todas as personagens do volume. E tem várias que é tão triste que ela tá, tipo, isolada, desconectada do resto.
Sim.
E tipo, aí tem uma hora que no final ela tá junto.
É porque eu só queria completar que é engraçado que ela cumpriu acidentalmente pra mim, porque se conecta, no final das contas, com o tema de mudança no mangá. Porque ela não fez aquilo por querer, mas foi só... A Cinnabrio nunca ia se juntar com a galera por causa da vida inerte que todo mundo ali vivia, né? E foi mudando outras coisas que essa mudança veio, né? Eu não sei o quão longe o mangá...
Precisou juntar todo mundo pra pensar, tipo, caralho, que desgraça tá acontecendo aqui, vamos conversar direito pra todo mundo...
É, e foi completamente...
Pra ela se integrada de novo.
Não foi intencional de forma alguma, mas foi só a mudança das coisas que finalmente trouxe a mudança pra Cinnabrio. É interessante pra mim de que... Eu não sei o quão longe o mangá pensou quanto eu tô pensando agora, mas é interessante que as mudanças são uma reação em cadeia também, sabe? A mudança que a Foz tava buscando naquele momento não tinha nada a ver com a mudança da Cinnabrio, mas veio também, porque mudou outras coisas.
Mudou o status quo de tudo.
É.
Sim.
Interessante. Você, Estranho, você tem alguma personagem com certeza que você quer comentar?
Ah, tem vários. Eu vou começar com, só pra já falar de forma geral também, o próprio personagem do professor ali, o Kongo, que ele, menos como ele como personagem, mas ele como ferramenta pra história, foi muito efetivo.
Nossa, sim.
Todo o mistério do que esse cara tá fazendo, realmente, todas as confessas da Foz ali desde o começo, eu não tenho como tirar a culpa dela. Eu também tava, tipo, o que esse cara tá fazendo? Qual é que é? O que é esse cara? Por que ele se quebra? Por que ele é tão forte pra destruir os monstros? Por que ele dorme? O que ele tá querendo? Por que ele conhece os Lunarians aqui que estão vindo?
Ele é muito...
Ele funcionou muito bem como esse mistério.
Ele é um bom motor do mistério também. Tipo, ele sempre traz os twists, porque tá tudo em volta dele, né? Então, eu lembro a primeira vez que a gente vê ele se quebrando, eu fiquei, então ele não é humano. O que tá acontecendo aqui? Você começa a história pensando, esse cara é humano. Esse cara, ele é o único que não é um xota bonitinho aqui. Então, qual é? qual é desse velho aí? Ele é humano. E aí vai revelando aos poucos, você... O que é? Sempre vem por ele os twists, é muito bom. Você tem razão, uma boa ferramenta.
Eu gosto muito das partes que meio que chega ali, que a Foz meio que chega ali a quase tirar alguma coisa dele, e ele fala, tipo, tá, beleza, mas eu não posso falar. E aí a Foz fica, tipo, caralho, tá de sacanagem, esse cara filho da puta do cacete. E aí logo depois, quando junta todo mundo e todo mundo senta ali pra conversar e botar as cartas na mesa, né, meio que sem a Foz, porque aconteceu as desgraças todas, e ele fala, tipo, não, eu realmente não posso falar, eu vou tentar falar e eu vou me autocensurar tentando falar o que eu tenho pra falar.
É.
Os personagens ficam, tipo, tá, realmente, pode parar, já entendemos que você realmente não pode falar, é uma limitação física sua.
Física, é.
Inclusive, a gente falou muito do Faz This No Film, correto? Talvez. Isso talvez ela tenha... Porque, no final, lá na Pedra dos Fontes, tem ela... Eu não lembro o nome dela. Não era uma das mais destaque, né? Mas que conversa com o professor e cria, tipo, essa nova dinâmica. E
isso
é algo que... Isso é algo que a Foz não fez. Que não conseguiu tirar isso. Porque ela também tava pensando, não da mesma forma que a Foz, mas, tipo, em fazer algo diferente. Em tentar encontrar uma solução.
Ela queria que ele rezasse também, é.
E não conseguiu alguma coisa. Conseguiu, tipo, no mínimo, evoluir a dinâmica deles pra que não fosse essa coisa travada e que era antes. Nisso, eu acho que é o que poderia ter sido feito diferente. E a gente vê esse exemplo do feito diferente.
Eu não sei se ia comentar disso ou não, Estranho, desculpa, mas é que você tem razão, Luke. É interessante como ele vai virando esse... Depois desse twist em que ele revela pra todo mundo que ele é uma máquina. É interessante a virada de personagem que ele tem ali mesmo, né? Você começa a enxergar ele, obviamente as gemas estão enxergando ele diferente, e você vê que a sua percepção dele muda também. Você começa a enxergar ele como mais máquina também, mas como é...
Como a posição de liderança retirada dele da história e da nossa visão dele, né? Assim,
A gente começa a enxergar ele como uma personagem mais limitado mesmo.
Você fica com dó. Você fica com dó daquele personagem. É.
A gente tem falado muito do mangá como essa história meio abstrata, filosófica, blá blá blá. Mas, porra, quando você lê os primeiros volumes, né? Ele tem uma narrativa convencional tão boa nesse mistério que vocês comentaram também, né? Que você vai descobrindo essas coisas por trás dessa sociedade, desse site, e pouco a pouco. É um mistério bem feito. É uma narrativa convencional bem feita e empolgante, assim, nesse sentido. De você ver essa progressão do que tá acontecendo, entender quais são os problemas, quais são os conflitos, bem. Conflitos clássicos de roteiro, assim. E a história vai progredindo de maneira muito boa, até antes dela chegar nesse ponto catártico, apoteótico, estranho, mencionou essa palavra. Tem uma narrativa convencional ali que, pra chegar nesse ponto, que é muito bem feita, que é você se sente cativado em descobrir o que isso significa pra onde a história vai e quais são os mistérios.
Ele trata desses temas mais pesados e convolutos, mas ele não é um mangá denso, né? Por exemplo, como, sei lá, Eden foi falando do que ele falava.
Não é puramente o simbolismo, e vamos pensar completamente alheio de decisões narrativas básicas. O que pode ser, mas tô falando que não é. Ele tem uma história sendo contada, um plot que te deixa engajado em ver pra onde vai. Eu gosto.
Judeu, tem algum personagem que você queria chamar a atenção?
Não, eu fui perguntando porque eu não tenho nenhum específico que eu não pensei nesse sentido. Ah, não, quer saber? Não, mentira. A que acaba sendo a princesa, a...
Karingorn.
É, Karingorn, o Ghost, não sei o que das quantas.
É, Ghost antes, não.
É outra pessoa.
É claro, outra pessoa, eu sei. Você deu um abafo aí, Luke, você não gosta muito dessa personagem. Eu adorei que foi feito com ela.
É assim.
Eu adoro essa inocência, meio que o descobrimento da humanidade. É esquisito, é bizarro, né, o que esse cara tá fazendo com essa personagem. Mas...
Eu entendo o que tá sendo feito, eu acho que faz sentido a autora querer explorar esse tema. Eu só fico triste que é com esse personagem porque eu achava mais interessante o contexto anterior do personagem, entende? A relação com a Foz acaba não sendo mais tão explorada, acaba virando muito o personagem que a autora usa pra pensar como seria uma relação entre gemas e lunares e tal. E as coisas específicas do boneco
que tinha antes, o drama com a voz, ou o drama de identidade, viraram secundários pra mim.
É, virou secundário, mas eu tenho só um ponto a fazer que talvez te convence. Eu não sei, não vai te convencer. Você é muito cabeça dura, Lu. É, não. É muito mais interessante o que foi feito pra mim com essa personagem depois do que, vamos colocar assim, o drama de eu tenho que salvar uma pessoa porque alguém que morreu pediu pra mim, é batido. Todo mundo já fez. O livramento disso e o que você faz depois é uma história muito mais interessante pra mim. Ela virando pras gêmeas e falando, é, você não vai saber como é não ter mais alguém nos seus olhos. É muito, é maravilhoso. Eu adorei isso. Eu achei muito bom.
É meio que vira a chave e manda um, essa pica não é mais minha.
Mas eu adorei isso.
Carne Gorm e a própria Dia também. São dois bonecos filho da puta. É isso que eu gosto bastante.
Foi meio surpreendente. Aí eu lembro do texto dessa surpresa na primeira leitura também. O quanto a Dia, tipo, ela é introduzida como esse boneco bem, assim, tipo, é suave, amável, é bonitinho, amável.
Afável.
E você vai vendo a cabeça completamente pirada na relação com o carbonado de descante, que parecia bem, bem normal no começo, e você vai vendo o quão era uma obsessão fodida,
doentia,
caralho, né? Pelo amor de Deus.
Sim.
Ok.
É uma boa progressão.
Eu quero pendurar nesse personagem e trazer o gancho do...
Yama.
Que é esse...
Novo Aizen.
É o grande vilão do mangá, né?
Ou o herói, né? O grande herói.
Essa pensante por trás. O antagonista da Fóspera.
Okay.
Porque ele é a causa de todos os sofrimentos da vida dela. O que vocês acharam desse personagem? Eu queria discutir um pouco sobre ele.
Um Aizen melhor, e boa parte do que faz ele ser um Aizen melhor é manter os óculos.
O óculos dele surge e desaparece quando ele quer também, inclusive.
Sim. Ele é muito ferramenta, estranho. Ele serve pra, como o motor da narrativa depois que a gente descobre... Basicamente, depois que a gente descobre tudo que tem pra descobrir do professor, ele que é o motor. A gente tem que descobrir mais dele pra dar... Os mistérios que saem do professor caem nele. A gente tá esperando descobrir mais dele pra continuar a história. Então, nesse sentido, ele é funcional. E aí tem essa relação absurda que ele tem com a princesa. Não quero pronunciar esse nome. Mas é mais isso mesmo. Eu não vejo muito interessante.
Tem que levar em consideração também, porque que ele só é tão filho da puta porque ele literalmente tentou todo o resto e nada deu certo.
É, sim. Essa parte é interessante.
Caralho, eu tentei de tudo, foi uma revelação fascinante, assim.
É, a primeira conversa que ele tem com a Foz, ele revelando tudo. Tipo, não, já tentei isso, já tentei conversar, já tentei amar, já tentei odiar. Não, nada vai.
Muda a Foz de lado completamente, né? Tipo, não completamente, mais coisas, mas é tipo o que fala. Porra, caralho, seu filho da puta, você vai rezar pra esses malditos agora.
E é incrível isso no mangá, né? Que, tipo, ele deu essa explicação tão direta e você fica meio, bom, os caras não fez nada de errado mesmo. Tipo, ele tá tentando, velho. Ele tá tentando desse primeiro twist, né? Não sei se foi assim com você, estranho.
Foi. Eu fiz a pergunta mais pra essa pessoa que você falou, que é a mente do roteiro. E justamente, ele planejou tudo. Vocês gostam de ter, tipo, essa mente brilhante por trás de tudo que planejou? Inclusive de forma que eu não sei como aconteceu, né? Como que ele convenceu a Foz a perder a perna? Convenceu... Os braços a gente descobriu depois, né? Que o irmão ali do Congo, ele conta que, não, foi um pedido dos Lunarians. Mas, e a cabeça, obviamente, foram os Lunarians. Mas as pernas, como que ele planejou as pernas? Eu não sei como ele planejou as pernas ali. Mas ele planejou tudo. Vocês gostam de ter, tipo... Tudo sobre design aqui?
Essa é uma parte relevante, tipo, muito relevante da história e como encaixa tudo na narrativa, mas ela é contada de uma forma tão, tipo, secundária, tão pormenor dentro do grande escopo, que acaba sendo só menos importante. Pô, a gente tá fazendo a comparação com o Aizen aqui, mas o que faz o Aizen meio que ser um vilão ruim, entre aspas, é porque ele tá sempre jogando na sua cara isso, e o mangá tá tratando isso como se fosse a maior coisa do mundo. Aqui é tratado meio que como o contrário, e acho que funciona melhor, tipo, você consegue ignorar mais o absurdo disso, porque ele é justamente contado da forma como foi.
É menos importante o como aconteceu em Hoseki no Kone do que é geralmente pra esse tipo de personagem, não? não sou inglês.
Sim.
Vocês estão defendendo o mangá, mas eu só respondendo a pergunta do estranho aqui, eu não gosto. Tipo,
Não, eu entendo. Ele incomodou.
Não incomoda, mas eu não gosto. Tipo, ele traz o problema que você comentou ali no começo, Luke. De, tipo, ah, e aí, qual foi o papel da Foz nisso no final das contas? Se, tipo, ah, o personagem existir não é o problema. O personagem é essa revelação de que foi tudo parte do plano dele, eu acho completamente desnecessária. A história poderia funcionar perfeitamente bem. É, sei lá, é uma rachadura nessa linda pintura que é esse mangá. Mas eu acho um probleminha assim.
Sei lá, ele meio que joga isso e dá a entender que meio que tira a agência da Foz dessa história toda, mas isso só acontece porque a Foz tem agência. Sim, tipo, sim, não, a Foz tem a agência, meio que é parte do plano, entre muitas aspas.
É, não, e a gente comentou isso mesmo, a gente defendeu a presença da Foz nesse sentido mesmo, mas tipo, essa revelação.
Eu gostaria mais se ele tivesse percebido essas mudanças e se aproveitado do que... Ah, não, a gente fez desde o começo. Tipo, precisava ser desde o começo. As pernas me incomodam. Porque eu não consigo colocar uma lógica de, tipo, ter sido dessa forma nas pernas. Ah, pode falar que quando devolveu o irmão lá dos Lunarians, aproveitou e já deu uma instrução que ele tinha, que o irmão da mulher da água ali, né? Ah, tinha uma instrução que era pra dar as pernas e tal. Mas, sei lá, não, ficou meio forçado. Algumas mudanças aconteceram por ações que pareciam estar fora do alcance dos Lunarians. A própria decisão de ter destruído ela, de ter espalhado ela e ficado lá, tipo, foi uma consequência das próprias gemas ali. E aí ele meio que colocar ela na conta, não, tá planejada. Tudo isso aí faz parte. Fica meio forçado.
É, se eu fosse arrumar, eu tô com você, Estranho. Eu diria que a epifania desse plano poderia ter vindo depois na história. Pouco, sei lá, quando ela já tem as pernas, ou sei lá, eu mudaria, sabe, algumas coisas e, ah não, agora que eu vi, ela já tem as partes de animal, então ela tá na metade do caminho pra virar humano, eu vou me inserir agora pra aproveitar disso, tipo, mas desde o começo é um pouquinho deselegante.
Sou um pouco forçado, sim.
Você comentou, Estranho, que você queria falar de teorias do final, o que você quer dizer com isso?
Eu só queria vou fazer então essa pergunta de porque ali na cena
pergunta, pergunta e responde, então. Você fez muita pergunta pro geral. Quero que você pergunta e responda também.
No final, quando o Sol tá engolindo a Foz e ela tá voltando às fases dela.
Uhum.
E aí ela tem algum destino desconhecido. Vocês enxergam na última fase ali, ela virando a forma Lunarian que ela nunca tinha assumido. E indo pro mesmo lugar que todo mundo foi. Ela foi pro além, pro mesmo além que todo mundo foi.
Ou pro mesmo nada,
Ou mesmo nada, né? Que seja o que for esse além. Que seja nada, que seja um outro mundo.
Tipo, ela conseguiu subir com tudo, né?
Você conseguiu ir junto com os outros, é isso? Sei lá.
Sim, mas eu acho que tem uma separação bem clara entre as duas Foz. A Foz que acabou se tornando o que se tornou e a Foz do começo do mangá. Que a Foz do começo do mangá continuou vivendo, né? Com aquela...
Pedrinha.
Com as pedrinhas na outra sociedade e tudo mais.
É uma nova versão dela, né? Tipo, que não sabia de nada, né? Aparentemente livre da humanidade, pelo que disse o irmão do Congo ali. Era só pedra mesmo, e aí a pedra ganhou vida. Mas não necessariamente era a exata Foz que a gente conhecia. Eu não sei, eu quis acreditar que ela foi por... Porque pelo desenho ali, ela ganha aqueles... Como que chama, né? Sobrancelha. Os cílios. Ganhou os cílios ali de Lunarian. Na última imagem, se vocês estiverem aí baixados e passando, ela vai sumindo aos poucos. E na última, ela ganha os cílios de Lunarian. E aí eu quis acreditar que foi embora pro mesmo lugar.
Eu definitivamente interpreto como ela conseguindo... Ela fala ali, eu quero... Minha última missão é acabar comigo mesmo. Ainda tem resquícios da humanidade em mim.
Queimar essa ponte.
Queimar a ponte.
Queimou a ponte e transcendeu.
Deu início a essa nova era das pedrinhas. Então eu também não tive muita dúvida aqui, não, Estranho. Eu entendi como ela conseguindo.
Ela transcendeu, mas é só se transcendeu pro mesmo lugar que tu.
Bom, mas aí, Estranho, aí é só a humanidade falando, porque a gente não. A gente não sabe. A gente não sabe o que acontece. E eles também não sabem, inclusive, né, o que acontece depois de. Quando a gente vai pra escuridão, né?
Faz parte. Tem uma leitura possível ali que em algum momento mostra-se o meteoro que se espalha pelo universo, passa por uma Foz em algum lugar, né? Então dá a impressão que tem outros universos acontecendo e tem uma Foz em outro lugar ali.
Ah, não, eu entendi como, tipo, a Foz renascendo daquela pedrinha. É isso que eu entendi nessa página.
Talvez. Talvez é uma possibilidade. É que ela não poderia virar humana, né? Porque não tem mais humano, né?
É, não, ela já virou. Ela não é humana, ela é uma gema ali nessa página.
É, sim. Mas as gemas tinham as
inclusões. É, tinha parte humana ali, né? É. Esse final é muito abstrato mesmo. É muito abstrato, não sei. Eu não sei o que representa esse meteoro aí, eu não sei.
Você
muito
bem. Você acaba sentindo mais do que, tipo, tendo uma resposta.
Pô, e absoluto cinema, a Ichikawa ter sincronizado. Tá, que ela colocou aí uns hiatos pra isso dar certo, mas ela conseguiu sincronizar. Ela conseguiu sincronizar o final do mangá e ter aquela página do cometa, justamente quando tinha um cometa passando pela Terra com a mesma cor e tonalidade da Foz. Tipo, gênio.
E foi a capa do volume final.
Sim.
É, definitivamente. Eu posto o lobisomem rasgando a roupa e gritando: eu não entendi Laerte pra esse
aula aí. Eu não entendi Ichikawa.
É, mas eu senti, eu com certeza senti. Esse epílogo todo final aqui eu senti muito.
Tom. Ok, eu quero passar no
geral aqui o que cada um pensa num âmbito amplo de Hoseki no Kuni, de Terra das Gemas. Eu acho que todo mundo aqui gostou igual, ok? Então vou em ordem aqui que tá no Discord, ok? Estranho. Primeiro você, o que você achou no geral de Hoseki no Kuni? Opiniões pra finalizar.
Se você só leu em publicação, ou você tem uma memória muito boa pra lembrar tudo que acontecia capítulo a capítulo, ou como acho que todos nós aqui, você perdeu coisa. Às vezes demorava muitos meses pra vir uma coisa e você não tava no fluxo da história. E quando você lê no fluxo, tudo faz sentido. Ele é muito explícito, ele é muito direto, a construção é muito clara, você não fica confuso. Eu lembro quando eu li em publicação, eu tinha que ficar pensando, mas o que é esse olho mesmo? Quem que é mesmo olho? É um pouco da Foz, não é? Eu não lembrava. Então, não, ok, tá claro quem é, não tem segredo não. Mas, e ter justamente relido, pra mim, foi muito bom, porque solidificou o mangá como um mangá, assim, único. É uma característica muito difícil de qualquer publicação artística, mas acho que ele conseguiu fazer algo muito único e muito especial, e também muito bom, que é sempre positivo. Eu gosto muito de Hoseki no Kuni, gosto mais agora, tendo relido, é um excelente mangá. Tenho mais o que dizer, além do que a gente já falou. Programa.
Perfeito, eu sou o próximo aqui na lista, eu concordo plenamente com você. A característica da particularidade e da originalidade dele é algo bem, bem único mesmo, bem, e bem especial, sabe? E mais do que isso, sei lá, porque é incrível quão acessível e meio que experimental ele é ao mesmo tempo, sabe?
Sim.
É incrível isso. Qualquer um consegue ler esses negócios que fica tão abstrato no final e entender perfeitamente e ter as suas opiniões. É um mangá pra todo mundo e isso é muito impressionante do quão único e avant-garde quase é. Então
eu tô com você. É o que eu ia falar, comentar também. Tipo, eu acho que ele é um mangá muito recomendável até para pessoas que não têm familiaridade com o mangá, vai conseguir ler e absorver o que a história quer contar.
Perfeito. Eu amei Hoseki no Kuni, concordo com você, estranho. É muito importante reler ele, se você só acompanhou. Luke, opiniões gerais.
É, acho que vocês falaram bastante do que eu já ia falar, especialmente... A diferença de experiência de leitor. Quando eu tava lendo os últimos 2, 3 volumes, assim, acompanhando, né, e passando por um hiato de 2 anos, tava muito, cara, sei lá, que porra tá acontecendo? Eu tava lendo muito nas vibes. E acompanhando, as vibes funcionaram, assim, não vou dizer que não. Eu tava gostando. Mas eu tava entendendo. E parecia assim, caralho, o mangá virou um negócio completamente surrealista que não dá pra. Que você não vai pegar, não. E não, é uma história mais bem mais acessível, bem mais natural do que ela parecia que era quando você tava acompanhando mês por mês. É um mangá, assim, nada tão. Tem elementos experimentais, que você falou, concordo, mas é uma história que conseguiu ser muito popular e não foi à toa, ela tem facilidade de leitura, assim, não, sabe, é só que às vezes acompanha mangá e é difícil mesmo. Muita coisa que eu achei que tava ambígua mesmo, não, eles explicaram tudo o lore do mangá, ele é bem pouco deixado pra interpretação nesse sentido, sabe?
Sim.
Que as coisas representam, sim, mas o lore a gente pegou até mais do que eu imaginava. Bem mais do que eu achava que a gente tinha pego. Quando, sabe?
Se você tava lá. Galendo falou. Ah, ficou um monte de ponta solta. Não ficou, não. Vai ler de novo.
Não ficou. Não ficou.
Lê de novo que você leu do jeito espaçado e não lembrou, mas não ficou.
Pois é. E eu acho estilisticamente um mangá, assim, talvez o melhor que eu tenha lido só nesse fator, assim, de uso da arte, de quadrinização, de como conta a história por meio disso, das decisões estruturais mesmo. É todo uma obra muito única, muito coesa artisticamente em todo aspecto da produção, assim, é sempre impressionante esse tipo de narrativa que você sente que todo elemento tá trabalhando em conjunto pro objetivo que a autora queria. E é um mangá muito bom, é muito impressionantemente bom.
Tojo, encerra esse podcast nosso. O que você achou de você aqui no Cune?
Acho que ao longo do programa que não ficou em segredo pra ninguém o fascínio que eu tenho com o Hoseki no Cune, já era um dos meus mangás favoritos, assim. É um mangá que eu tenho muito querido, tanto pela história quanto o contexto social do mangá. Conversar sobre Hoseki enquanto ele tava saindo era uma atividade muito boa. É, tipo, é meio que vocês têm com One Piece, assim, foi algo que eu tive com Hoseki no Cune na época. E revisitar só meio que reforça esse sentimento. É um mangá que eu acho lindo em todas as frontes dele, seja em arte, seja na história, seja na temática, seja nos personagens. E é isso, é um mangá que levarei pra minha vida. E se me perguntarem uma pessoa assim que nunca leu mangá na vida, perguntar, tipo, qual mangá, qual história eu posso ler, eu acho que recomendaria Hoseki no Cune sem sombra de dúvidas, porque ele é uma experiência única, mas que ainda traz muito. Ainda representa muito bem o que mangá é, no final das contas.
Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, estranho. Não sei se a gente vai deixar isso agora ou não, mas em tese, a gente teria que anunciar os dois próximos
mangá em quadrado. Eu estou sabendo disso há bastante tempo e a gente não tem, mas a gente anuncia em breve. A gente tem que decidir.
A gente anuncia em breve.
Porque esses últimos tomaram muita energia para preparar. O Vinland Saga e o Hoseki no Cune, a gente traz os outros no futuro.
Pode comentar, você ouvinte, que o Leo gostou de Hoseki no Cune
com a gente. Promessas, aqui. Tá? A gente tem promessas, a gente tem que saber se a gente vai conversar mais ou menos.
Ok, essa conversa não é pra você, então, ouvinte. Ok, muito obrigado por ter acompanhado a gente aqui com Hoseki no Cune, mas agora é papo sério. Recomendação da semana é minha.
Sua judeu, manda bala.
Eu tenho uma gema perdida aqui. Talvez alguém tenha lido, vamos descobrir.
Gema.
Alguém aqui leu por Immortal Children in the Galaxy? Ginga no Shinanai Kodomotashi E.
O ouvinte do podcast, Elvis Kleber, já ouviu e recomendou no Blue Sky.
Ah, então tá aí. Então, eu li mangá de 2017, escrito por Yuki Shikawa. Ah, olha só, quase, né? Quase Chical aí. É a história de duas crianças imortais. É, eles estão no planeta Terra e são só dois volumes. Eles foram dados à imortalidade pela mãe. E é sobre meio que eles descobrindo a humanidade por trás da imortalidade dele, né? Uhum. Os limites e o desespero que vem por essa maldição que foi entregue a ele. Não quero falar muito mais do que isso, porque dois volumes curtinhos dá pra ler, tem uns twistzinhos bons aqui e ali. Ele é característico por uma arte... Ele não é nem um pouco parecido com Hoseki no Kuni nesse sentido, porque ele é característico por uma arte quase simplória, eu quero dizer. Tipo, esses personagens. Ele tem um design meio. Eu não quero dizer One Punch Man, eu quero dizer. Não, quer dizer. Não, ele tá mais pra Mob Psycho do que pra One Punch Man do One. Ele tem esses personagens desenhados bem. Com um design bem simples, e algumas coisas nesse universo são, nesse mundo, ganham um pouquinho mais de detalhe. Mas a arte do autor não é tão boa para esse contraste ser tão vívido. Ele não é tão bom desenhista assim. É uma arte bem simples, mas a narrativa carrega bem o bastante. A gente tem essa. É uma dupla de irmãos, uma menina bem idiota e um menino muito cínico. Ele tem a dinâmica quase. Girls Last Tour, desses dois personagens descobrindo o mundo por trás da imortalidade dele. E ele é bem agridoce, eu diria. É uma linda tragédia sendo escrita aqui.
São dois volumes concluídos, é isso?
Dois volumes concluídos. É.
Qual que é o nome, então, de novo? Porque ficou difícil pegar.
Claro, claro. Vai estar ali escrito nos comentários. Em japonês ficou Ginga no Shinanai Kodomotashi e... Ou For Immortal Children in the Galaxy.
Ah, eu li esse.
Cara, tá mais estranho. Vamos aí. Você gostou?
Não pareceu muito empolgado. Se ele não leu a descrição, ouviu você falando, não reconheceu que era o mangá.
Médio. Eu tenho que lembrar, porque eu já esqueci.
Você deu uma nota no Manga Updates?
Não dei nota no Manga Updates, mas eu acho que eu tenho post no Oscar. Procurar aqui.
Ele não é perfeito, ok? Mas eu acho que é uma leitura válida, assim.
O meu comentário foi: tem uma ideia aí, uma perspectiva sobre imortalidade que poderia ser única, mas no final foi bem vazia.
Foi bem vazia. Eu não diria isso, não. Eu não diria.
Eu acho eu que o famoso tem uma ideia aí, é realmente.
É que eu falei que a passagem com a personagem mortal, que é a Mira, foi boa. Boa, mas o resto não pareceu ter sido pensado com tanto carinho quanto a personagem. Ela foi mais pensada com carinho.
Porque esse é um pequeno spoiler do mangá. Um dos negócios que eles encontram uma criança mortal nesse mundo. E é disso que você tá falando, desse seu comentário, que foi feito com essa. Foi muito boa, mas eu acho que o que reflete nos personagens imortais é muito mais interessante do que essa personagem em si. Então, eu acho que tem coisas sendo comentadas aqui que não é a coisa mais profunda do mundo, mas é muito bem feito, eu achei.
Você, ouvinte do quadrado, tem que ler pra desempatar.
É isso aí. Eu lembro muito pouco. Eu li numa febre de levar as coisas, então também pode ter afetado. Fica, não...
Lembra,
vamos ver, tire a dúvida.
Tire a dúvida, ouvinte. Uma última vez, só pra encerrar o podcast, então. For Immortal Children in the Galaxy. Para as crianças imortais na galáxia.
Tudo bem, então, dito isso, até semana que vem.
Até semana que vem.